tá rolando, tá todo mundo comentando. Papo Alô.
Quarta-feira chegou, quarta-feira é dia de Papo Alô e o Papo Alô de hoje traz um assunto muito bacana. Você com certeza já ouviu falar da família Addams. Se não ouviu, vai ouvir agora. A Enteatro Produções trouxe uma peça em formato musical e vai estar em cartaz durante o mês de outubro em Juiz de Fora. Para bater um papo com a gente e explicar um pouco mais, eu recebo três pessoas: Drill Percy, Paulo Montero e Phil Orixalá. Olha, só nome de artista. Bom dia, meninos, sejam muito bem-vindos.
Bom dia. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, galera. Obrigado pelo espaço.
Eu que agradeço. Para começar, eu queria que vocês, alguém aí, contasse pra gente um breve resumo da história da família Addams. Oi, tá com a trilha.
Entrando no clima. Bom, a história da família Addams. Essa é a história da Wandinha que cresceu e se apaixonou. Então ela vem com essa bomba na noite de Halloween da família, que ninguém estava esperando essa reviravolta, porque ela está realmente apaixonada por uma pessoa que é dita, considerada normal, quando a gente compara com a família Addams, né? Só que a história vai questionar exatamente isso, o que, que é ser normal? Então é uma noite de Halloween, é uma noite de festa, os ancestrais da família vão lá dançar, cantar, e tá muito engraçada a peça, tá muito divertida.
E como a gente já falou ali na introdução, é um formato musical.
Isso.
Qual que é a diferença desse modelo para o tradicional?
A gente tem os moldes, né? A gente tem se inspirado nos musicais da Broadway, né? Então, tem todo esse formato de primeiro, segundo ato, nós temos coro, temos coreografia, então tem momentos que são cantados e...
Acho que a grande diferença de uma peça musical para uma peça convencional é que a música, ela não é só um complemento da peça, ela é uma parte integral da
ela
contação
também conta
da história.
A
música é texto, né?
Isso. É. Seja pra mostrar o que o personagem está sentindo, seja pra fazer uma passagem de tempo. Então tem vários truques que a gente usa com a música pra ajudar a contar a história.
E com tanta história, por que a história da família Addams?
Olha, a família Addams, assim, eu acho que faz parte do imaginário, né, de todos nós, assim. É muito interessante porque a gente tá agora fazendo algumas campanhas em algumas escolas, aqui na cidade, divulgando. E a gente vê que até as crianças conhecem. Porque geralmente quando a gente fala de algo, né, Addams é de 1932 e depois teve as suas versões pro cinema, pra série de TV, o cartoon começou lá em 32, então assim, é algo bem antigo, né, e aí se você, quando a gente fala de coisas muito antigas, as crianças, os adolescentes hoje falam, não sei, não conheço, nunca ouvi falar. E Addams não, Addams todo mundo conhece os personagens pelos nomes, né, Wandinha, Tio Fester, Mortícia, Gomes, então quando a gente pensou nisso, e como acabamos de chegar em Juiz de Fora, tem só 10 meses que a gente está aqui, a gente pensou em algo que fosse um belo e convidativo, assim, um cartão de visita, muito que fosse que atingisse todas as pessoas, todas as idades, toda a família. Então acho que a gente fomos felizes nessa escolha, assim.
E pela mensagem que a história traz, porque é uma história que fala sobre amor acima de qualquer outra coisa.
Exato.
Porque essa família que é tida como estranha e anormal, na verdade, eles são como todos nós. E eles se amam, são apaixonados um pelo outro e eles não guardam segredos um para o outro.
É muito interessante, assim, o Addams ele tem diversas críticas sociais, né? Isso desde lá do cartoon, assim. Quando o Charles Addams criou os cartoons, ele já criou pensando em criticar padrões da sociedade americana, né? Então, de comportamentos e tal. Então, dentro da história tem diversas críticas, assim. Algumas muito, muito explícitas e outras nem tanto. Essa montagem da Broadway, que já é sucesso há muitos anos, teve a versão brasileira em 2012 e voltaram em cartaz esse ano, 2022, com Marisa Orth, Daniel Boaventura em São Paulo. traz uma nova história, diferente do cinema e da série de TV, que é justamente o que o Paulo disse, que a Wandinha agora cresceu, uma adolescente, ela se apaixona. Então, essa história da Broadway discute, além das críticas que a gente já ouvia no cinema e nas séries, discute essas questões do que do que é a normalidade. Fala muito sobre a questão do aceitar as diferenças. Então, uma família típica do interior que se depara com uma família dada como atípica e estranha. E no fim das contas você descobre, você se questiona, na verdade, sobre o que é ser normal, sobre o que é ser estranho, o que é. Então, os Adams, eles têm uma fidelidade muito grande entre eles.
É até uma fala de peça, né? Que é muito legal que a Mortícia fala, mas o que é o normal? Porque o que é normal para uma aranha é uma calamidade para uma mosca. Exato. Então, esse conceito de normalidade depende muito do ponto de vista, né?
É muito pessoal, né?
Pessoal. Exatamente.
O Drew falou sobre o tempo. Vocês estão lá em Juiz Fora 10 meses.
Isso.
É o tempo de produção da peça?
É quase. A gente tá. A gente chegou. Eu cheguei, né, há 10 meses. E aí foram 3 meses e pouco depois a gente já começou.
Definição desse processo, né?
A gente abriu as audições. E então, assim, o processo março, foram 6 meses.
A gente abriu a audição em março e já quando começamos a ensaiar pesado em abril. Então foram 6 meses de processo.
E aí eram. Os ensaios foram todos os sábados e domingo, 10 horas de ensaio.
Seria minha próxima pergunta: como que é esse processo até chegar a inauguração, a estreia?
Ah, então, isso é muito, muito bacana de falar, assim, porque as pessoas não têm muita ideia disso, né? Eu sei que grande parte das pessoas que vão lá assistir e vão sair de lá encantadas e felizes, né, por prestigiar um espetáculo tão grandioso, não faz muita ideia do que é pra se construir tudo isso, assim, é muito trabalho, sabe? E eu acho que é importante a gente sempre falar, porque a gente abriu as audições, ali já começa todo um trabalho, nas audições. Então, assim, escolher um elenco é muito difícil. Ainda mais numa cidade tão talentosa como Juiz de Fora, com tantos artistas talentosos. Então, foram muitas pessoas que foram lá para serem avaliadas. E esse avaliar, assim, o talento de alguém, isso é tão complicado, assim, para um diretor, para um produtor. Então a gente já teve essa primeira dificuldade. Assim que escolhemos o elenco, a gente começou o processo. E aí começa o processo de leituras de texto, de ensaios e tudo mais. Aí depois começa o processo coreográfico, aí coreografar os números. Aí começa o processo
preparação vocal.
Da preparação vocal, da direção musical.
Que envolve canto, né?
Exatamente, envolve o canto, a dança e a interpretação. Que são os três pilares aí do teatro musical. E aí, eu sou, assim, faz 21 anos que eu trabalho com isso, como ator, como diretor, e eu sou o diretor, assim, do ensaio. Eu sempre bato nessa tecla, assim, não existe outro caminho de se chegar a uma excelência se não for ensaiando, praticando, sabe? Então, isso em todas as áreas, na sua profissão, na nossa, em qualquer profissão. Se você não pratica, você não vai ter uma excelência. Então não adianta um ator ele achar que ele vai chegar, ele vai brilhar em cena, ele vai fazer um número incrível e tal, se ele não ensaiar. Ele tem que ensaiar. Então eu sou assim, da exaustão, sabe? Então vamos ensaiar. Uma vez eu ouvi uma artista falando assim: eu só subo em cena pra me apresentar se eu tiver calos nos meus pés de tanto que eu ensaiei. Então é isso, assim, sabe?
E acho que é legal dizer disso, porque foi uma grande escola pra todo mundo, né? Porque não era só a preocupação em fazer um espetáculo bonito, porque a gente tinha uma preocupação de colocar na cabeça dessas pessoas a seriedade de um processo profissional, né? Porque não é uma brincadeira, né? A gente é um trabalho muito sério com pessoas responsáveis, que tem que ter horário, né? Responsabilidade com chegar lá na hora, a gente tem que chegar com o texto decorado e seguir um cronograma, né?
E é um desafio muito grande coordenar, né? 22 atores que estão em cena, mais
backstage.
Equipe técnica. E fora isso, assim, são 22 atores, mas que não são só atores. São atores, mas que também trabalham não sei onde.
Estudantes. Tem família.
Então, pra gente conseguir se reunir aos fins de semana, assim.
Abdica de muita coisa, né? Do seu descanso, sim, da sua família.
Gente, no mundo tão digital hoje, tá tudo tão internet, celular. Por que investir no teatro? Por que que as pessoas precisam conhecer o teatro? Já que tem muita criança aí que nunca deve ter visto uma peça teatral.
Amei a pergunta.
Nossa, sim. Me lembrou muito uma frase, uma vez que eu vi num filme, assim, que eles passam numa guerra. E aí, é um filme nacional, inclusive. E aí o cara fala isso, questiona o outro cara, assim. Ele fala, num mundo tão destruído, num mundo cheio de, com essa guerra acontecendo lá fora, por que fazer teatro? Aí o outro vira pra ele e fala, porque alguém tem que fazer. Alguém sempre vai ter que fazer. E eu nunca esqueci disso, assim. Sempre que me questionam, assim, tipo, nossa, Drew, por que você faz isso? Por que você insiste nisso? Ainda mais nos momentos de dificuldade, né? Que são muitos. A gente
muito não, que você leva.
São altos e baixos, né? A gente vive numa montanha russa. Tem meses com muito trabalho, tem meses que a gente não tem trabalho. E a gente precisa, mesmo nos momentos de crise, e estando nos momentos de baixa na nossa profissão, a gente ainda assim precisa ser criativo. Então, assim, como manter a criatividade, se manter produtivo, que a gente tem que produzir o tempo todo, ainda mais nesse mundo agora digital. Então, sempre me questionam, por que que você ainda insiste? Por que que você podia fazer qualquer outra coisa? E aí eu sempre lembro que eu não consigo, eu não sei o que, eu falei isso pro Phil num ensaio um dia, eu falei, meu, o Phil terminou um número dele assim, que todo mundo ficou assim, caramba, que lindo que ele fez, eu falei, cara, não sei o que seria do Phil se ele não fosse artista, porque ele é todo artista, sabe, a pessoa que você olha e fala, caramba, essa pessoa, ela é toda artista, então, o que ela faria, que bom que ela é artista, que bom que ela não desiste de ser artista.
Eu gosto de questionar isso, o que seria da vida sem arte também?
O que seria?
Porque a arte sensibiliza, emociona,
Passa o recado.
Exato. Né? Então, e tudo faz sentido, toda essa dificuldade para você criar um espetáculo, eu acho que na hora que você olha para aqueles olhos brilhando na plateia, tudo faz sentido naquele momento.
E sabe,
se justifica naquele momento.
E sabe uma coisa que é interessante? Que de todas as artes, assim, música, teatro, dança e tal, o teatro, ele é de todas elas a mais arcaica, assim. Se você parar pra pensar. Porque o teatro, ele é, de todas essas artes, é a única que te obriga a ter que sair de casa, ir pra uma sala, sentar e assistir. Porque o cinema a gente pode ter acesso em casa, artes plásticas a gente tem em casa, a música a gente ouve em casa, no carro, dança, a gente vê números de dança na tela da TV, do computador, é incrível. Agora, o teatro não.
Você tem que
assistir
deslocar.
Um espetáculo filmado, não é a experiência de estar numa sala.
Eu acho que nessa pandemia a gente entendeu isso, né? Tipo, tentou-se fazer teatro
digital,
teatro online. Mas o teatro tem essa coisa do ritual, que o Drew falou, de sair. E tem a coisa do sensorial, né? Você tá ali, você enxergar os atores, você sentir a vibração da voz dos atores, você sentir a vibração da plateia rindo junto com você. Isso é uma coisa que, como você disse, as tecnologias ainda não conseguiram imitar, né?
Não conseguiram emular. É chamado de arte do encontro, justamente por isso, né? O teatro é a arte do encontro. A gente prepara um espetáculo com o intuito de encontrar as pessoas.
A peça entra agora em cartaz nesse final de semana, não é? E fica até quando? Explica aí pra gente, pros ouvintes.
Bom, a gente tem os dias, vai ser no Teatro Pascoal Carlos Magno, que fica bem no coração da cidade, atrás do Parque Alfred, da Igreja São Sebastião, né?
Uhum.
Atrás da Igreja São Sebastião, nos dias 1, 2, 8, 9, 29 e 30, sempre às 20 horas. Aí as pessoas podem comprar o ingresso pelo Simpla, simpla.com.br/Adams. A gente tem ingresso de R$25 a R$60, então tá bem acessível. Corre para garantir o seu, quem avisa, amigo, porque está esgotando. Primeiro dia já está praticamente esgotado.
Casa cheia,
vamos estrear com a casa lotada. E isso que é uma delícia, inclusive. Nossa, então, corre para garantir seu ingresso para assistir a gente lá, porque vocês vão se apaixonar. Vocês não vão crer no que vocês vão ver em cena.
Já tem aí uma possível segunda temporada?
Então, eu tenho, assim, uma leve impressão de que vai dar muito pano pra manga ainda, porque o que a gente tá sentindo, a repercussão, assim, tá sendo algo tão positivo, e eu acho que vai ser tão impactante, assim, a experiência pras pessoas, que eu acho que vai ter muita gente que vai querer ver de novo, e vai ter muita gente que vai se arrepender de não ter ido, e aí vai
Pedir. Faz de novo.
Exato. Então eu acho que ainda vai ter uma historinha aí com a Adams que vai seguir depois dessa temporada. Não só aqui, mas eu acho que pela região aí. É assim, eu espero.
Pra encerrar, gente, eu queria que vocês... Eu não sei se a Entreato faz oficinas. Se os ouvintes que querem embarcar aí no mundo teatral, aprender mais sobre a atuação, como que faz? Deixa os contatos. Eu não posso usar o termo que se faz no teatro, porque a gente tá no ar, mas é isso que eu desejo pra vocês.
Você pode usar o da dança, que é o quebra-perna.
Quebra-perna, gente!
Então, a Entreato acabou de abrir o seu espaço. O Rafael Gardiulo, ele...
Beijo, Rafa!
Beijo, Rafa. Ele sempre teve um sonho de ter uma cafeteria. E aí nos encontramos nessa vida aqui. E ele disse pra mim, vamos juntar essas ideias. Uma cafeteria com uma escola de teatro, um espaço cultural, um espaço que movimente a arte. E aí, então, agora a Entreato, que era Entreato Produções... A artística se transformou na Entre Ato, Café e Teatro. Então, entre um ato e outro, você toma
um café.
E é uma escola de teatro musical. A gente abriu as matrículas agora, tanto para o curso de teatro musical, como para as oficinas de iniciação para crianças, adolescentes e adultos. E o curso de teatro musical, a pessoa tem acesso aí, como eu disse, aos três pilares. Uhum. Ele vai ter aulas com professor de canto, com professor de dança e com professor de interpretação.
Pessoal, vem estudar com a gente, porque a gente tem aí todo ano um grande musical para montar aqui na cidade.
Exato.
Temos muitos talentos daqui, não tenham vergonha, vem se descobrir, vem participar desse processo, dessa jornada com a gente.
E é muito fácil acesso ao espaço, ele fica ali na rua Engenheiro Bicalho, ali é uma travessa da São Mateus. Então é um lugar ótimo, assim, uma ótima localização. É Engenheiro Bicalho, número 67. E você pode ter mais informações através do nosso Instagram, que é o Entreato Producão, Producão de Produção. Lá a gente está divulgando todas as coisas de Adams da temporada. E também lá tem as informações sobre a escola, tem WhatsApp para contato, tem tudo.
Gente, que bate-papo bacana. Delícia. Muito obrigada.
Já acabou?
Já acabou.
Vamos pro segundo bloco.
A gente quer cantar.
Muito obrigada, viu, pela participação de vocês.
Obrigado.
É muito importante pra gente esse apoio que a gente tá recebendo da imprensa, de vocês, de dar espaço para que a gente possa falar sobre o nosso trabalho, sobre o nosso trabalho artístico. E então agradeço demais, mesmo assim. É importante demais ter vocês com a gente. Espero que a gente possa seguir juntos.
Conte sempre. É isso, Barney.
Papo Alô, oferecimento, Casa da Gráfica. Vai em uma das nossas unidades e ganhe um brinde na sua próxima compra. Unidade Itamar Franco, 857.